Eu pensei numa possibilidade. Imagine, o Anderson trouxe aqui o exemplo de dias ruins. Agora imagina um dia em específico. Você acordar disposto, disposta a ganhar o seu ganha-pão, disposto a ir fazer o teu melhor. Aí você se dirige até seu local de trabalho, a sua empresa, o local dos seus negócios, e você se depara com a empresa lacrada. A empresa foi lacrada, você não tem nenhum tipo de informação. Logo, automaticamente vem um pensamento: eu estou desempregado, eu estou sem a minha fonte de renda. E por falar em fonte de renda, eu tenho responsabilidades a arcar, eu tenho responsabilidades a honrar, então eu vou no banco. Eu vou no banco para poder retirar recursos, para poder pagar contas que eu preciso, né, colocar em dia. Você chega no banco e o gerente diz que a sua conta foi fechada sem nenhum tipo de explicação. Aí você fala: o que estava ruim pode ficar pior. E além de ter sido fechada, você não tem um único centavo à sua disposição. Então você começa num misto de querer bater a cabeça na parede, com arrancar seus cabelos, mas você fala: não, vamos manter aí a compostura. Vou para casa, vou acalmar um pouco. Chegando perto da sua casa, você começa a ver luzes brilhando de bombeiros, ambulâncias. O coração começa a bater forte. Você fala: alguma coisa aconteceu. Chegando perto da sua casa, você começa a ver os seus vizinhos chorando copiosamente. Você fala: alguma coisa efetivamente aconteceu. Aí vem aquele teu vizinho mais chegado, ele vem correndo na sua direção, chorando aos prantos. Ele chega e fala: foi tudo tão rápido. Aquela frase que talvez você nunca mais vai esquecer: foi tudo tão rápido, não teve como salvar ninguém. Aí você começa a ficar assustado. Numa explosão, então, foi tudo. E ainda ele chega e fala algo pior: todos os teus filhos estão mortos. Aí você começa a suar frio. Alguns dias passam. Você acorda no lugar onde você não sabe bem ao certo onde é que você está. Você começa a olhar e você pensa: opa, pelo menos eu estou entendendo que aqui é um hospital. E você começa a ver que você está tomado ali de uma enfermidade com dores incríveis, dores realmente insuportáveis, uma coceira descontrolada. Você não sabe como você chegou até ali, até aquele momento. E aí você não consegue entender, as pessoas não conseguem te explicar, mas você sabe: peraí, tem visitas para entrar. Aí você fala: alguém vai me explicar alguma coisa. E aí você vê entrando pela porta do quarto a sua esposa. Aí você fala: ai, graças a Deus, ela vai me explicar alguma coisa. Aí ela para, ela olha bem para a condição que você está. Ela, após um silêncio mortal, ela começa a falar contigo e diz: olha onde a tua fé te trouxe, olha onde a tua fé trouxe você, olha as consequências que esse teu Deus trouxe para você. Se eu estivesse no teu lugar, para acabar com tudo isso, eu amaldiçoava a Deus e eu pedia para ir embora. E nisso ela vira te dá as costas. Estou falando para homens, quem, no caso de mulheres, como se fosse o esposo, e sai batendo o pé duro, batendo o pé duro. Quem tem esposa sabe quando a mulher fica brava, sai batendo o pé, o negócio é sério. Aí você fala: agora acabou, agora moeu o pé do frango. O que, que vai acontecer mais? Só que aí você vê na porta aqueles seus amigos, você fala, ah, esse pesadelo vai acabar. Porque amigo, ainda mais aqueles próximos que são mais chegados que o irmão, você fala, não, esses daqui vão me trazer consolo, esses daqui vão me trazer realmente esperança, vão me trazer alguma palavra, vão falar alguma coisa que vai me alegrar. E aí eles entram, são tomados de uma surpresa ao olharem para você mais do que a sua esposa. Começam a olhar, começam a balançar a cabeça como quem não está entendendo. Ficam desesperados com essa situação. E são mais duros do que a sua esposa. Falam, para você é o fim. Olha a condição que você se encontra, lamentável. É melhor você morrer. É melhor você morrer, é melhor você largar tudo. Abandonar, não deseja mais nada. E aí você pensa numa história dessa, que terrível. E aí você começa a se questionar, por quê? Por quê? Então os porquês aparecem. É algo inevitável diante de situações ruins, os porquês aparecerem. Mas o que eu fiz para estar nesse lugar? O que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para provar de tanto adultério ao meu redor? Adultério de relacionamentos interpessoais, relacionamentos, situações. Não é possível. Como chegar a um ponto como esse? E aí vem uma frase: Deus permitiu. Que dá o tema a mensagem dessa noite. Deus permitiu. Você já pensou em algo assim? Aquilo que Deus permite, que não necessariamente Ele vai explicar para você o porquê. Simplesmente Ele diz, eu disse para você, eu estou contigo todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. Se você crer, você confiar em mim, você está tranquilo. Porque não há aflição maior daquela do que você possa suportar. Se você está passando por isso, eu te darei forças. Na verdade, eu já te dei forças na cruz, para que você passe por tudo isso. Aí pensa no seguinte, a permissão de Deus fala de um Deus que ama, por incrível que pareça. A permissão de Deus, ainda que você não acredite, fala de um Deus de amor, fala de um Deus que cuida, fala de um Deus que ama, fala de um Deus que nos trata muito melhor do que nós possamos evidentemente merecer, muito mais do que nós podemos merecer. E trazendo para as Escrituras, houve um personagem na Bíblia chamado Jó, cujos relatos da sua vida formam um livro que foi colocado na Bíblia. Entre os 66 livros foi colocado um livro que leva o seu nome no Antigo Testamento. Tamanha história cativante, tamanha história de esperança. E aí você vê então a apresentação, o currículo dele no capítulo 1. Você começa a ver ali Jó. Jó era um homem muito rico, que viveu na terra de Ur, fala justamente sobre uma terra que era fronteira com o deserto. Você pode pensar, mas o que, que dá certo no deserto? Mas ali você vai ver Jó, no terceiro versículo do primeiro capítulo, fala ali que era uma terra propícia para a criação de gado, para a agricultura, e ele se beneficiava desses negócios. Ele não tinha Instagram, Facebook como o Anderson para ganhar os seus milhares de reais, mas ele ganhava as suas dezenas, centenas de milhares de reais, se formos pensar, trazer dos dias de Jó para os dias atuais. Era um homem extremamente rico, era um homem cheio de posses. A Bíblia diz que ele era íntegro, ele era reto, ele era um homem temente a Deus. E sabe o que mais, igreja? a prova da fidelidade de Jó pode ser visto com a expressão no começo do capítulo 1 que diz: Jó, este Jó, desviava-se do mal. Você imagina Deus falando isso de você? O Eric, ah, esse é reto, esse é íntegro, esse é temente, esse homem se desvia do mal. Esse é o currículo que Deus começa a liberar sobre a vida desse homem. E eu começo a olhar para esse texto, eu começo a entender onde Deus quer nos levar, ao entendimento que Deus quer trazer para nós nesta noite, que pessoas boas sofrem também. Pessoas boas sofrem também, passam dificuldades sim, e eu vejo aqui um Deus, o próprio Deus, testemunhando que Jó era o homem mais piedoso que a terra pôde ver, o homem mais correto que pisou na sua geração, um homem realmente que não se tinha do que falar, era um homem realmente que nos dava esperança, estando ele naqueles dias, nos dá esperança nos dias de hoje, um homem reto. Inicialmente tinha os seus 7 filhos e 3 filhas, acaba perdendo os seus filhos, acaba perdendo eles e posteriormente, depois no final do seu livro, você vai ver uma nova história, algo novo sendo apresentado, mas ele passa por aquilo que é vai contrário à imaginação, os filhos partirem antes dos seus pais, foi o que acontece aqui com Jó. E pensa no seguinte, ele era casado, a Bíblia, apesar da Bíblia não revelar o nome da sua esposa, ele era casado com uma mulher que, diante da dificuldade que Jó passou, ela se mostrou realmente incompreensiva diante dele, porém, o texto narra de uma família que era unida, uma família que era bem próxima, fala que os filhos visitavam uns aos outros, faziam banquetes uns com os outros, havia confraternização. Em dias que nós vemos que irmãos não conversam com irmãos, esses aqui mostravam que eram unidos, que caminhavam juntos, porque recebiam ali aquele ambiente de família, aquele ambiente de amor. Jó era um pai que se preocupava com o bem-estar dos seus filhos, e continuamente ele buscava e orava a Deus justamente de madrugada para poder clamar pelos seus filhos, para que a vida dos seus filhos se multiplicasse a cada dia mais, fosse mais próspera, e que o Senhor pudesse então ali realmente receber os sacrifícios que ele apresentava. Jó, no versículo 5 do primeiro capítulo, fala sobre isso. Fala justamente sobre um pai que queria ver o melhor dos seus filhos, um homem que, de grande riqueza, que desfrutava de uma alta posição social. A Bíblia, ela nos diz que Jó era proprietário de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, era a Ferrari daquele tempo. Ele tinha 500 juntas de boi e 500 jumentos, então era um imponente patrimônio para aquele tempo. Eram realmente um imponente patrimônio, bens poderosos, e para cuidar de tantas propriedades, Jó contava com um número muito grande de servos, pessoas ao seu serviço, pessoas ao serviço da sua família, de modo que eu vejo aqui, então, que o texto fala que ele era o homem mais rico do Oriente. Esse era Jó. Esse era este homem que estava ali para passar uma das situações mais difíceis que um homem podia enfrentar. Então, segundo esse relato bíblico, segundo esse texto bíblico, num certo dia houve uma reunião nas regiões celestiais. Segundo o relato aqui do livro de Jó, Satanás, o nosso adversário, chega para pedir pela vida de Jó. Mas antes de entrarmos nesse texto, eu quero orar com você. Então feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, aqui nós estamos diante da tua palavra, Pai. A tua palavra, ela é esperança para nós, ela é vida para nós. Portanto, em nome de Jesus, que os nossos ouvidos estejam atentos a tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar nesta noite. Estamos dispostos a receber, ó Pai, do teu bálsamo, que traz cura, que nos santifica, nos fortalece, a tua palavra que nos alimenta. Portanto, fala com cada um de nós, que tudo aquilo que se levantar contrário para impedir, Senhor, o agir do Senhor, possa ser neutralizado, que os teus anjos, então, com ordens dadas pelo Senhor, possam cuidar de cada um de nós. Não queremos sair daqui da maneira como entramos, mas queremos sair daqui transformados para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, se você recebe, glorifica a Deus no seu lugar, em nome de Jesus. Então eu vejo aqui, os filhos de Deus se aproximam de Deus, e entre estes estava Satanás. Entre esses estava Satanás, e ele fala que ele havia vindo de rodear a terra. Ele estava rodeando a terra, ele estava passeando pela terra. O que eu vejo que Deus quer nos mostrar nessa noite é que o diabo, ele quer nos derrubar com o nosso sofrimento. Eu não sei o sofrimento que você possa ter carregado da sua casa, do seu trabalho, até aqui. Eu não sei qual sofrimento que você está. Porém, uma coisa eu sei, que o nosso Deus, ele pode então restaurar todas as coisas e trazer a esperança para que você possa olhar para esse teu sofrimento, não com olhos humanos, mas com a ótica celestial, de que tudo aquilo que subiu ao teu coração pode ser neutralizado pelo amor do nosso Rei, pelo amor do nosso Senhor. Então, diante dessa conversa, eu vejo Deus perguntando então, Satanás, você tem observado meu servo Jó? Você tem observado esse homem? Ele é temente a mim. Ele é um homem reto, ele é um homem íntegro. Perceba então que foi Deus quem começou essa conversa, por ver então o adversário, o diabo, rodeando, passeando pela terra. Ele começa a conversa citando então ali o nome de Jó. Então entenda, não foi Satanás que escolheu Jó para o teste de sofrimento. Entenda bem, então, foi o próprio Deus, ele que o submete a tal situação. E você vai entender o porquê. O próprio Deus permitiu essa situação acontecer. Então, diante desse testemunho dado por Deus, diante desse testemunho apresentado aqui por Deus, o diabo sugeriu que toda a integridade de Jó, toda a retidão na vida de Jó, estava associada com a vida abençoada que ele tinha, mais ou menos como a vida do Anderson. A vida abençoada, é muita posse, é muito de recurso, família, maravilha, propaganda de Doriana, de margarina, era algo fantástico. Já logo deixando ali, acusando Jó de ser uma pessoa interesseira, de ser uma pessoa oportunista, de ser uma pessoa calculista, de ser uma pessoa ali com uma fidelidade questionável, com uma fidelidade condicionada à vida farta que possuía. Então ele deixa ali um ponto e vírgula, tipo como se houvesse uma continuidade, dizendo: tira tudo dele para você ver se esse cara não dá no pé, se esse cara não te amaldiçoa, se esse cara não vai blasfemar contra você. Então o Senhor permitiu que Satanás então submetesse Jó a um teste. Tudo bem, você pode colocar o meu servo sobre esse teste, você pode tocar em tudo o que é dele, porém, na vida dele você não toca, porque na vida dele quem manda sou eu. Na vida dele você não pode chegar perto. Então, com a permissão de Deus, Jó perdeu todo o seu gado, Jó perdeu ali os seus servos, filhos, Jó perdeu a condição que ele possuía, Jó perdeu toda aquela sua estabilidade. Veio ali uma destruição sobre a sua casa, veio uma destruição, filhos todos acabaram então morrendo, do primogênito ao mais novo, acabou morrendo. Um vento forte, a Bíblia fala, um vento forte soprou, veio ao encontro daquela casa que estava cheia, e todos caíram mortos. Todos caíram mortos. Então, diante de tanto sofrimento, Jó, ele rasga as suas vestes, ele raspa a sua cabeça em sinal de humilhação. Em sinal de humilhação, ele se lança sobre a terra, em sinal de humilhação. E nessa hora ele libera palavras conhecidas. Eu quero que você veja comigo o versículo 21 de Jó, capítulo 1. Aí você vai ver essas palavras conhecidas de Jó. Ele diz assim: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Com essas palavras, o livro de Jó começa a 200 quilômetros por hora. Começa numa intensidade. Aí eu te pergunto: você se acha temente a Deus? Você se acha temente a Deus? Será que se acontecer algo próximo àquilo que aconteceu com Jó, será que você vai permanecer fiel, vai permanecer firme, ou você vai dar no pé? Qual será a sua reação? E então o livro dele continua, capítulo 2, você vai ver os primeiros versículos ali, os filhos de Deus se apresentaram ali. Você vai ver ali a história continuando, você vai ver Deus perguntando novamente: e aí? E o meu servo Jó? Você viu o meu servo Jó? E aí Satanás então ele afirma que Jó, realmente Jó, ele não blasfemou contra o Senhor. Sabe por quê? Porque a saúde dele é perfeita. A saúde dele é perfeita também. Com uma saúde dessa, para que vai blasfemar? Qual o motivo dele blasfemar? Então Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó. Você vai ver que o meu servo não vai blasfemar. Ele vai permanecer reto. Você só não pode, Satanás, matar Jó. Pode tocar na saúde dele. Então assim, Jó, ele foi acometido de uma terrível enfermidade. Então eu vejo aqui a Bíblia me apresentando um Jó ferido, com feridas malignas desde a planta do pé até o alto da cabeça. Versículo 7, capítulo 2. Então você vai ver ali ele tomado de tumores malignos, ele tomado ali de uma enfermidade. O cheiro que havia nele era algo terrível, de pessoas estarem próximos a ele. E a dor era tanta, a coceira era tanta, que eu vejo a Bíblia, o texto relatando aqui que ele usava cacos de telha para poder se raspar, para poder coçar, para poder aliviar a sua dor. Então, diante de uma vida difícil que Jó estava levando, diante de uma vida difícil que esse homem estava enfrentando, aquela frase que nós já ouvimos tantas vezes: não há nada ruim que não possa piorar. E então, assim como eu falei na introdução, chega a mulher de Jó, chega a mulher desse homem temente, e ao observar a condição daquele homem, era um morto-vivo, ela aconselhou ele a se apressar, porque o fim era inevitável. Jó, o teu fim é certo, é inevitável, então amaldiçoa o teu Deus e morre. Dá fim a essa angústia, dá fim a essa dor. E só que é claro que ela não sabia a intimidade que o seu marido tinha com Deus. Claro que ela não sabia da condição que ela tinha, que ele tinha com Deus. Certamente muitos hoje em dia, ao verem então as pessoas passando por dificuldades extremas, como talvez essas de Jó, lutas severas, certamente pessoas vão julgar aquela pessoa que está sofrendo e vai falar: certamente isso é um castigo de Deus. Certamente esse homem, essa mulher, aprontou alguma coisa, não é à toa que está vivendo tudo isso. Alguma coisa aconteceu e isso é castigo de Deus. Só que a resposta surpreendente de Jó para sua mulher, sabe por quê? Aqui eu quero colocar uma pausa. Tem muito homem de Deus indo para o buraco por ouvir opiniões da sua mulher que vão contrário à vontade de Deus. Da mesma forma eu falo ao contrário. Tem muita mulher se afundando ouvindo conselhos errados do seu marido. Puxa, mas eu não vou ouvir meu marido, não vou ouvir minha esposa. É claro que você tem que ouvir, mas tem que colocar numa balança. A palavra de Deus é o filtro. A palavra de Deus é o filtro. Como assim amaldiçoar a Deus? E a resposta que Jó traz à sua mulher a surpreendeu. Falou: peraí, você está falando como uma doida qualquer. Você está agindo como uma doida qualquer, só que doida. Se você for aqui, na raiz dessa palavra aqui, no hebraico, você vai ver aqui, está falando de alguém ali no sentido de uma infidelidade, de uma apostasia. Ele estava falando: você está se comportando como uma mulher infiel, você está se comportando como uma mulher fria, como alguém que apostatou da sua fé. Então Jó disse que ela estava falando justamente, agindo com infidelidade. Só que diante de um Deus que derramou tanto sobre eles, como assim um Deus que me apresenta o bem, como que ele também não pode me apresentar o mal? E aí vem a frase célebre: bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Se ele me entregou bem, ele também pode permitir que este mal temporal me alcance. Mas eu sei que eu vou atravessar e eu vou passar por ele, e eu sairei vitorioso, mais do que vencedor, ao final desse percurso. Basta então confiar. E foi assim que Jó se portou. E então os amigos de Jó aparecem. Jó foi visitado ali por três amigos. Ele foi visitado por Elifaz, Bildade e Zofar. Então esses três homens foram até Jó para consolá-lo. Pelo que nós vemos apresentado aqui, eram homens de uma mesma condição social que Jó. Eram homens que tinham ali uma realidade muito boa também. E eu vejo então Deus nos ensinando nessa noite: amigos nem sempre nos ajudam. Amigos podem ser mais chegados do que irmãos, sim, porém nem sempre amigos nos ajudam. E a situação de Jó era tão complicada que num primeiro momento os seus amigos, eles simplesmente não o reconheceram de longe, tamanha a situação feia que ele se encontrava, fisicamente falando. Eles não conseguiram reconhecer de longe, e ao chegar perto, eles choram, eles se compadeceram ali daquela situação. E então eu vejo ali que eles rasgaram o seu manto. Então entenda uma coisa, igreja: muitas vezes nós teremos que enfrentar situações onde nós veremos a promessa de amigos estarem conosco, independente das circunstâncias, independente da situação que nós possamos estar vivendo, mas por um propósito maior. E então eu vejo aqui que eles ficam surpreendidos, ficam com Jó durante 7 dias e 7 noites, sem dizer uma única palavra, num silêncio que gritava, eu costumo dizer, um silêncio ali que era terrível, um silêncio realmente que Jó esperava que eles falassem. Jó queria gritar: fala alguma coisa. E então depois o silêncio foi rompido. Aí Jó capítulo 3 acaba então ali quebrando essa situação. Começa então uma discussão entre Jó e os seus amigos. Começa uma discussão severa. Começa uma discussão que não se sabia qual seria o fim. Então, com base nesta situação, com base nessa discussão, nós podemos então perceber e observar que os amigos de Jó acusaram ele sem ele ser culpado. jogaram uma culpa na conta de Jó, sem ele ser culpado, sem ele ser culpado por todo aquele sofrimento que ele estava vivendo. Você já parou para pensar que talvez o teu sofrimento faz parte do treinamento de Deus na tua vida? Você já parou para pensar, ah, mas que Deus é esse que quer me ver sofrer? Ele não quer te ver sofrer, Ele está olhando lá na frente quem você já se tornou. Mas há um processo para você chegar, para você ser aprovado, para você se formar, para chegar ali na formatura e você ouvir, muito bem, servo bom e fiel. Porque você foi fiel no pouco, sobre o muito, sobre a eternidade eu te colocarei. Essa é a frase que nós esperamos. Então, por fim, eles exortaram a Jó se arrepender. Jó, pede perdão, eu sei que alguma coisa você aprontou, não é fácil, mas alguma coisa você fez, alguma coisa aconteceu. Aqui apresenta o relato da insensatez humana. Fala aqui o relato justamente da nossa mentalidade limitada. Aqui então eu vejo justamente esse relato, capítulo 4 de Jó, falando a respeito disso, nos levando a entender que o homem não é capaz de compreender tudo o que Deus faz. O homem não é capaz de compreender tudo aquilo que Deus apresenta na vida dele. Então, diante de todo o sofrimento que a vida de Jó apresentava a ele, os amigos continuaram a enfraquecê-lo. Os amigos continuaram jogando ele para baixo com mais acusações. Acusações sobre acusações. Aí chegamos, eu vou dar um pulo enorme, chegamos no capítulo 19. Chegamos ali no capítulo 19, nós vemos ali, primeiro versículo, então Jó respondeu, até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com as suas palavras? Talvez esse seja o grito de independência que você esteja desejando dar, mas a intimidação, o medo de perder certos relacionamentos que você acha positivo, mas que só estão te destruindo, te ajudando a se afundar mais, mas o medo te impede de declarar essas palavras. Jó, livre de qualquer tipo de medo, Jó, ele grita, Jó, ele anuncia, até quando vocês vão insistir nesse erro? Até quando vocês vão querer a minha destruição? Então, tantas vezes os amigos o insultaram, tantas vezes os amigos o acusaram. Então Jó queria mostrar que se ele estivesse errado, o problema seria só dele, eles não teriam nada a ver com aquilo, o problema seria só de Jó. Então aqui nós vemos que Jó precisava era de compaixão. Sofrimento ele já tinha tido em atacado, Jó já tinha estava passando por muita dor, muita dificuldade, ele só precisava de compaixão. Eu quero falar justamente para você, às vezes Deus permite que certas pessoas cheguem até você com dificuldades, que o único que elas precisam é de compaixão. Acusação, não faça isso. O diabo ele é especialista em acusar os filhos de Deus. Você só precisa estender a mão, você só precisa oferecer um ombro para essa pessoa chorar, para essa pessoa se abrir. Talvez você não vai falar uma palavra e no final a pessoa ainda vai te agradecer. Obrigado por ter me escutado, obrigado por essa compaixão, obrigado por essa demonstração de amor. Era isso que Jó precisava naquele momento. Só que os amigos não souberam compreender o que ele estava passando e não conseguiram confortá-lo, não conseguiram aconselhá-lo sabiamente. Então, contudo, Jó, ele brada, e a sua declaração de fé sobre todo e qualquer sofrimento mostra ali o quão perplexo ele estava. E então eu chego no versículo 23 de Jó 19. Lê comigo ali, põe no telão, por favor. Versículo 23. Vamos até o 27. Ele diz assim: quem dera fossem agora escritas as minhas palavras. Eita glória, vou ler aqui no meu. Aqui apagou. Quem dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem dera fossem gravadas em um livro, que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, e o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade, o meu coração desfalece dentro de mim. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo aqui um Jó realmente ali mostrando uma firme confissão de fé, entendendo ali que o seu Redentor era o próprio Deus. O seu Redentor era o próprio Deus. Então Jó, ele apresenta diante de todos a sua confiança. Jó apresenta diante de todos a sua confiança de que no fim de tudo, tudo daria bem, tudo daria certo. Deus o justificaria pessoalmente, a sua sinceridade, a sua lealdade ao Senhor seriam justificadas. A sua esposa, os seus amigos, todos eles veriam, tudo o que o meu servo já fez foi certo, foi correto. Ele é inocente diante de todas, o justo juiz afirmaria isso. Ele é inocente diante de todas as acusações que ele recebeu. Então essa resposta que Jó traz aqui, essa resposta à dúvida, essa resposta à esperança, ele chega e declara: o meu Redentor vive, ele está vivo, ou seja, eu não vou passar por essa aflição sozinho, porque eu tenho um Redentor que está comigo, ele vai me remir de toda essa dor, de toda essa dificuldade. Ele está falando ali, é o meu libertador, é aquele que vai me justificar. Ele está falando: o meu defensor está vivo, há esperança para mim, há alegria para mim. Então um avanço significativo na trajetória de Jó, do desespero à confiança, poderia ser esse o título da mensagem, do desespero à confiança e à esperança, porque Jó estava olhando o tempo vindouro, Jó estava olhando já para a eternidade. Eu passarei, a minha carne passará, mas o meu Redentor estará comigo. Ele traz justamente essa certeza. Então das profundezas do desencorajamento, daquele sentimento que ele estava levando, daquele desânimo, Jó então ele se levanta. Jó então ele se levanta ali para as alturas da confiança na misericórdia de Deus. Ele se levanta então para essa confiança do poder salvador de Deus. Ele se levanta cheio de esperança. Então a palavra hebraica, traduzida como Redentor, também é traduzida como Vingador. Está falando: não, deixa que eu sou a sua vingança, eu sou a sua justiça, Jó, fica tranquilo, fica sossegado que eu vou dar conta de tudo aqui. Essa palavra ainda fala de um parente chegado, de alguém próximo, ou ainda um resgatador. São palavras realmente motivadoras. Então Deus frequentemente é chamado desta maneira, no sentido de que ele vem para justificar os direitos dos seus filhos. Ele vem para justificar os direitos dos filhos dele e os resgata. Os resgata então ali, tirando de todo o domínio das trevas e colocando ali para o seu reino da luz. Colocando para o seu reino da luz. Então algo glorioso é o que nós vemos ali. Esse texto fala justamente sobre isso, representando aqui uma das revelações do Antigo Testamento sobre Deus como um Redentor do ser humano. E aí eu quero que você comece a olhar justamente com os olhos de Deus para essa história de Jó, que fala a respeito de uma verdade profunda que foi plenamente revelada na pessoa e na missão de Jesus Cristo. Então a vida de Jó estava ali trazendo ali uma luz, estava trazendo um símbolo de Jesus no Antigo Testamento, tudo aquilo que ele estava sofrendo, mas apontando para uma remissão, apontando para um Redentor. Então por fim, por mais tempo que já tivesse sofrido Jó, por mais que ele tivesse passado por dificuldades, por mais prolongadas que fossem ali as suas calamidades, as suas dificuldades, ele tinha uma máxima confiança no alto. Ele tinha uma máxima confiança de que Deus finalmente o justificaria. Deus finalmente traria uma resposta a ele. Então as palavras do versículo 25 e do versículo 26 fala de uma justificação divina que ocorreria quando Deus se levantasse sobre a terra. E isso aconteceria quando Jó visse a Deus. Estamos chegando já para o final. Eu estou fazendo aqui um panorama do livro, mas se eu puder te indicar um livro para você ler, leia o livro de Jó. Leia o livro de Jó, do primeiro capítulo ao capítulo 42. Você vai ver ali da dificuldade à glória. Você vai ver realmente uma história motivadora. E eu quero que você venha comigo, para você entender ali que esse livro fala da constituição na vida desse homem. E então a conversão dele vem. Jó 42, versículo 1, diz assim: então Jó respondeu ao Senhor e disse, bem sei, porque do 38 ao 41, Deus apresenta questionamentos a Jó. Fala, Jó, você é o bonzão, você sabe de tudo. Então, plá, 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 Deus começa a colocar Jó na parede, até que ele fala, chega, eu sei, eu não posso nada. E então entra no capítulo 42 para encerrar o livro dele. Ele responde, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendi, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escutaste porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, após toda essa experiência que eu tive, ele diz que os meus olhos, Jó falando, os meus olhos agora, eles te veem, os meus olhos te veem. Então Jó, aqui, um Jó muito mais maduro, muito mais experiente, depois da grande luta que ele passa, 41 capítulos, lutas, dificuldades, ele reconhece que havia um propósito para tudo aquilo, e que Deus não havia perdido o controle em momento nenhum. Ele não havia perdido o controle em momento nenhum da sua dor, da sua aflição. Então é algo maravilhoso. Então eu vejo que o que Deus quer nos mostrar é que depois do sofrimento, vem as bênçãos. A palavra de Deus não fala que o choro pode durar toda uma noite. Eu não sei quanto dura a tua noite, mas há uma promessa, a alegria, ela vem pela manhã. A alegria, ela vem pela manhã. Há uma esperança vindo sobre a tua vida após o sofrimento. Após o sofrimento há uma esperança. Então eu vejo aqui que o propósito maior é que ele viesse então, que ele vivesse então o sofrimento de Cristo. Ele vivesse então essa dificuldade diante da sua geração. Então igreja, por que você está reclamando? Então igreja, por que você está abandonando tudo? Então igreja, por que muitas vezes colocamos como prioridade a nossa vida pessoal diante da vida com Deus? E deixamos para o final do dia, a alta madrugada, pensar, eu vou ver se eu oro agora, eu vou ver se eu consigo ler um capítulo da Bíblia, e ali os seus olhos se embaralham todos. E quantos não chegam a dormir olhando para a Bíblia? Eu estou falando algo que acontece em outro planeta? Acontece na nossa vida. Sabemos tudo, decoramos versículos, nós somos bons. Se tem uma coisa que nós podemos dizer de nós, é que nós somos bons. Nós decoramos versículos, podemos citar como uma metralhadora, versículo atrás de versículo, mas muitas vezes nós deixamos de viver, ou melhor, deixamos de ter a esperança que havia como que na vida deste homem aqui. E ao ver tudo isso, para concluir, eu vejo que Jó, ele nunca perdeu a sua fé em Deus. Jó, ele nunca perdeu a sua fé, e ele teve motivos de sobra. Ele teve motivos de sobra. Não é porque de repente alguém te ligou para perguntar porque você não veio num culto e você fica chateado achando que é uma invasão na tua vida. É muito mais além do que isso. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, tá? Mas o que eu quero te falar, Jó viveu situações humilhantes. Jó viveu situações realmente difíceis de acreditar a olhos humanos. É difícil imaginar perder tudo de um dia para o outro. É muito difícil de imaginar uma situação como essa, a que Jó teve que enfrentar. Foram bens, foram recursos, servos, filhos, animais que geravam recursos. Ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Então, ainda que ele estivesse oprimido o suficiente para poder amaldiçoar o dia do seu nascimento, ele não desejou isso. Ele não amaldiçoou. Muito menos se desestabilizou no seu entendimento de que Deus estava à frente de tudo aquilo ali. Não como alguém que estava castigando, mas como alguém que estava ali cuidando do seu filho em meio ao processo. Então, para concluir, eu quero convidar você a fechar seus olhos. Quero concluir, para concluir, eu quero pedir para que você curve a sua cabeça. Talvez você tenha amigos que se dizem amigos, que tentam te derrubar. Mas olha aqui como na vida de Jó. Jó conhecia Deus o suficiente como para saber de que ele não trabalhava como estavam falando para ele. Ele não estava agindo de maneira errada como estavam o acusando. Na verdade, ele tinha um relacionamento que era muito superior ao das demais pessoas com Deus. Então eu olho que, apesar de tudo isso, Jó não ficou fraco na sua fé. Por muito menos nós abandonamos tudo. Por muito menos nós voltamos para os nossos vícios. Por muito menos nós voltamos para as nossas práticas antigas. E como é triste ver isso, como é triste ver situações assim. A profundidade espiritual de Jó aparece em vários detalhes ao longo do livro. E ele acaba sendo então um exemplo de perseverança. Eu vejo então aqui, não dá para compreender a mente de Deus. Ele é que nos afirma no livro de Isaías 55: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Como são mais altos os céus do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Igreja, a nossa responsabilidade para com Deus é de obedecer, confiar, além de nos submetermos à sua vontade. Essa é a nossa responsabilidade, entendendo ou não, nós temos que nos submeter a Deus. Então, quando façamos isso, igreja, nós vamos encontrar a Deus em meio às nossas lutas. Não estaremos sozinhos, veremos ali que Deus está conosco e nos dará força para poder passar por cada uma delas. E veremos ali mais claro a grandeza do nosso Deus. E vamos dizer como Jó: eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E essa obediência de Jó trouxe a ele uma nova porção de tudo que ele havia perdido. Ele recebe como restituição. Eu não sei o que você precisa ter restituído na tua vida, mas uma condicional para que Jó vivesse tudo isso foi obedecer a Deus. Portanto, eu quero nessa hora orar por você. Eu quero nessa hora poder fazer uma oração, mas antes disso, eu quero orar com você que ainda não entregou o controle dos seus passos, da tua vida, a Jesus. Mas por que eu vou fazer isso, pastor? Você precisa primeiro entender, assim como Jó, Jó deu ali o seu grito: o meu Redentor vive. Então, em primeiro lugar, eu preciso entender: Jesus é o Filho de Deus, é a maior demonstração do amor de Deus por minha vida, pela humanidade. E então Jesus, este Filho amado, até então Filho único de Deus, Ele se entrega. Ele se entrega para ser morto numa cruz. E ali o seu sangue real escorre, escorre naquela cruz, nos justificando de todo pecado, de toda condenação. E então aquilo nos tornou livre, aquele sacrifício único nos tornou livre. Não havia mais a necessidade, como antes era feito, de derramar sangue de animal em perdão aos pecados, porque Jesus estava perdoando todos os nossos pecados. E porque Ele era perfeito, porque Ele reunia os atributos de justiça, Deus então o ressuscita dos mortos, dando ali o último passo dessa missão, o que sustenta o cristianismo, a fé. É um Deus que se tornou homem, pagou os pecados da humanidade, morreu e ressuscitou, mostrando que nem a morte tem poder sobre Ele, porque Ele está sobre todas as coisas. E então, diante dessa certeza, diante da palavra que você ouviu nessa noite, Deus colocou algo dentro de você, Deus colocou algo dentro do teu coração. Só que você precisa, talvez, ter uma atitude que você nunca tenha feito. E não importa se você está vindo hoje pela primeira vez, se é uma das suas primeiras visitas, não tem problema. Este encontro foi marcado por Deus, esse encontro foi marcado pelo próprio Deus, e Ele quer ouvir dos seus lábios esta confissão. Se com o teu coração crer e com a tua boca você confessar, isso é para salvação. Então, aí do teu lugar, eu quero que você que deseja entregar os seus caminhos ao Senhor, para encontrar o caminho, o próprio caminho que é Jesus, levanta tua mão aí no teu lugar, eu quero orar por você. Aleluia. Diante disso, eu quero que você repita essa oração. Declara assim comigo: Pai, eu te peço perdão, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, por toda vez, que eu virei as costas, para o Senhor, não dando a devida importância, para tudo aquilo, que o Senhor, me oferece. Por isso, em arrependimento, eu entrego a minha vida. A ti. Reconhecendo Jesus Cristo. Como meu Redentor. Como meu Salvador. Como meu Rei. E assim, Senhor. Eu te peço. Escreve o meu nome. No livro da vida. E a partir de hoje. Muda a minha história. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, orar com cada filho teu que nessa noite fez esta oração. Nos tornamos filhos quando reconhecemos a Jesus Cristo como Filho de Deus. Então logo você faz parte da família divina, família celestial. Você ganha o direito, você ganha uma família nessa hora. Portanto, que você possa ser revestido desse amor do Pai, que Ele possa sustentar os seus passos, para que você não venha tropeçar em nenhum tipo de obstáculo colocado ali por situações da vida, por escolhas erradas, mas que você consiga ter a esperança de que o teu Redentor vive, e porque Ele vive, Ele se levantará nessa terra para te justificar. Isso foi feito na cruz do Calvário. Quando nós reconhecemos o plano da salvação, nós estamos reconhecendo a justificativa, ou melhor, a justificação do Senhor para as nossas vidas. E eu quero colocar para toda a igreja nessa hora: Deus te dá oportunidade de se alinhar com Ele nessa noite. Eu não sei o quanto você tem andado no piloto automático na sua vida. Talvez a sua caminhada tenha dado a você uma maturidade que você já sabe como responder, como reagir a tudo que você passa na tua vida, ou melhor, você pensa que você sabe. E então sofrimentos, dores vêm para te atingir, vêm para paralisar o plano de Deus perfeito para a tua vida. E então quando você acha de repente que tudo estava dando certo, você começa a ver que parece que o freio de mão está puxado, parece que os pneus estão furados, você não consegue entender, mas você já não tem mais a mesma velocidade. Nessa hora, o Senhor está de braços abertos dizendo: filho, filha, eu estou aqui, eu estou só esperando você me reconhecer, eu estou só esperando você reconhecer que sem mim, você nada pode fazer. E então aí do teu lugar, eu quero que você possa apresentar a Deus as suas dificuldades, apresentar a Deus as suas lutas, talvez até força para pedir ajuda está faltando na tua vida. Talvez a única reação que você tenha é chorar, talvez a única reação que você tenha é ficar em silêncio, um silêncio paralisante, porque você não sabe nem como se aproximar de Deus. Mas nessa hora, liga o teu coração ao trono de Deus. Nessa hora, coloca a tua esperança toda nele. Se derrama diante dele. Não consegue sair correndo em direção ao Pai. Vai rastejando. Vai em espírito. Mas não deixe de se aproximar do Pai. O louvor vai começar a encher essa casa. E então você tem a liberdade para ficar de pé, se ajoelhar, correr em torno do salão, faz o que você bem entender. Você está na casa do teu pai, na casa do seu pai há liberdade, porque o Espírito de Deus está aqui, e onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Então com liberdade, se coloca diante do teu Deus e recebe aquilo que Ele tem para te entregar nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, nós vamos em Tua direção, Pai. Sabemos, ó Pai, que quem vai em Sua direção jamais, jamais retorna da mesma maneira, mas é indiretamente impactado nos seus princípios, valores, forma de ser, na sua conduta por completo. Somos impactados, transformados de dentro para fora, e então todo o exterior começa a ser impactado por aquilo que primeiramente no interior foi transformado. Por isso, igreja, o sofrimento não é para destruição, o sofrimento é para deixar marcas, e essas marcas vão dizer para você lá na frente: você superou, você venceu, você atravessou, e Deus foi contigo em cada passo que você deu. Nada, nada vai ficar oculto diante dos olhos de todos. Todos verão o grande testemunho na tua vida. Todos verão o grande testemunho que as tuas marcas vão trazer. E então você deixará ali o nome do Senhor estampado diante da tua vida, diante de tudo aquilo que se relacionar com você. Vai ser um grande testemunho para a glória de Deus, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, exalta o nome do Senhor aí no teu lugar, em nome de Jesus.